Fazemos contato com a advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Ivete Caribé da Rocha. Bom dia, Ivete.
Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvinte.
Bom, Ivete, ontem o ministro Luiz Fux, que responde pelo plantão judicial do Supremo até o início do mês que vem, suspendeu as investigações sobre movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-policial militar lotado, que era lotado, no gabinete do deputado estadual e hoje senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Como você viu essa decisão, Ivete?
Pois é, essa decisão é bastante estranha, já que esse caso não está no STF e nem deveria estar, porque o Fabrício Queiroz não é político, né? foi assessor e, segundo consta, não é mais assessor do ex-deputado, né? Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. E então não é compreensível que o caso tenha um despacho pelo STF. Então, realmente causa bastante estranheza que o ministro Fux dê essa decisão. Agora, o teor dessa decisão ainda não saiu publicada, então, para que a gente saiba exatamente, mas parece que foi um pedido do próprio ex-deputado, que agora assume o Senado, e que tinha falado que não tinha nada a ver com o caso. E se ele não tinha nada a ver com o caso, por que é que ele está pedindo esse despacho perante o STF? Então, são casos, são fatos aí, nos chamam muita atenção. E outro fato que me chama a atenção é essa blindagem em torno do Queiroz. Né? Quem está sustentando esse seu tratamento no hospital Albert Einstein, que se sabe que é um dos mais caros do Brasil, eu morei em São Paulo e sei muito bem quanto custa, que grande parte dos tratamentos não existe nem plano de saúde, são pagos particularmente. E se ele diz que era uma pessoa de poucos recursos, como ele fica tanto tempo nesse hospital e não apresenta um laudo médico compatível com esse tempo de internação? Então, são fatos que têm que ser bem esclarecidos, porque a blindagem da mídia, a blindagem em torno do caso é muito grande e deixa realmente muitas dúvidas aí em relação a esse caso, que qualquer pessoa pública tem o dever de esclarecer. Né?
Agora, você ressaltou essa questão, Ivete, do deputado Flávio Bolsonaro sempre alegar que não estava sendo investigado e, no entanto, é ele mesmo que realiza o pedido para que essa investigação seja remetida ao Supremo Tribunal Federal, mas também nessa decisão você não vê uma contradição com o que o próprio STF já decidiu anteriormente, de que a questão da prerrogativa de foro, do chamado foro privilegiado, ele se restringia a atos que são cometidos no exercício do mandato, sendo que Flávio Bolsonaro sequer ainda começou a exercer o mandato de senador, ou seja, nem tomou posse ainda. Então, isso não é uma decisão contraditória em relação ao que o próprio Supremo já decidiu anteriormente?
Sim, nós estamos vivendo um período de tremendas contradições, de tremenda reversão do devido processo legal. Né? Veja que realmente isso é outro fator a chamar a atenção, porque, na verdade, se o deputado, que ainda é até dia 1º de fevereiro deputado, o caso teria que ir para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nunca ir para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, são situações realmente de uma de uma forma afrontosa, vamos dizer assim, do devido processo legal, né? E a população continua vendo todas essas transgressões, eu diria assim, do próprio judiciário, né? E não há uma explicação plausível para todas essas coisas. É como se estivessem zombando da nossa inteligência, porque se ele ainda não é senador, como ele está com o foro privilegiado no STF? E se ele diz também, como você até mencionou, que ele não tem nada a ver com o caso, por que é que ele mesmo pede? São perguntas que ficam aí para serem respondidas pela justiça e pelas próprias partes envolvidas, e daí desaparecem de cena. Né?
Tem outra questão que é interessante de observar também, que é a reação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que por meio de nota disse que não vai se manifestar sobre o mérito da decisão por conta do procedimento tramitar sob absoluto sigilo. Mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, né? Você se manifestar sobre o mérito, você não está quebrando o sigilo do procedimento. Agora, de qualquer forma, esse tipo de comportamento, Ivete, é bem distinto, por exemplo, do Ministério Público Federal do Paraná e da Força-Tarefa da Lava Jato, porque qualquer decisão judicial que triscasse ali a Lava Jato, o Ministério Público Federal, vinha a público se manifestar, inclusive questões que não eram relacionadas diretamente, como o julgamento no Supremo Tribunal Federal da prisão após condenação em segunda instância. Então são pesos e medidas bem distintos, não, Ivete?
Sim, essa subversão da ordem que a gente tem visto e que realmente deixam todas essas perguntas no ar. E a gente até se pergunta quem é que está comandando todo esse teatro, porque para mim me soa como um verdadeiro teatro todos esses acontecimentos. Não é? Então você blinda essas partes, daí coloca o sigilo processual em cima de um caso que não me parece de sigilo, porque não há nada que justifique um sigilo nesse caso. É uma situação de interesse da população, né? Já que os candidatos aí envolvidos, tanto o filho, o Flávio Bolsonaro, quanto o pai, se colocaram como os paladinos da moral, né, que nunca tiveram nenhum problema, que eram ficha limpa, que vinham trazer toda uma nova onda de moralismo e de caça à corrupção, etc. E aí colocam o sigilo sobre um caso que é de interesse público, já que envolve dinheiro público. E é nessa perspectiva de envolver dinheiro público é que o povo merece, a população merece, a sociedade merece uma explicação plausível de todo esse caso, né?
Agora, há quem diga, Ivete, que essa atitude do deputado estadual Flávio Bolsonaro tenha sido um tiro no pé. Primeiro porque chama atenção para ele, sendo que ele reiteradamente insistia que não era investigado e que não tinha nada a ver com qualquer eventual ato do seu ex-assessor. Mas também porque, em tese, essa investigação poderia ser ampliada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas isso a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Mas isso também é incerto, porque a gente não sabe que atitude a Procuradora-Geral vai ter. Ela que, na semana passada, por exemplo, teceu elogios demasiados ao presidente Jair Bolsonaro.
Pois é. O que se espera, né? Já que nós, a sociedade, pagamos salários tão altos aos procuradores, aos juízes, aos ministros em geral, o que se espera é que realmente ela instaurasse algum procedimento aí para investigar, já que ele disse que não tinha nada a ver e agora entra com esse pedido para blindar uma situação que tem que ser esclarecida ao público, ela deveria, com toda certeza, instaurar o devido procedimento e fazer a investigação, sim, é o que se espera da Procuradoria Federal da República, e ela tem essa missão. Se não fizer, tem que ser questionada por todo o comportamento que ela teve em outros casos, em que alguns partidos de esquerda, políticos de esquerda, supostamente estavam envolvidos, e que ela perdeu bastante tempo fazendo investigações sem procedência. E agora existe um fato que está aí para ser investigado e colocado a nu para a sociedade, né?
Certo, Ivete, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima, um bom dia.
Bom dia. Conversamos aqui com a advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Ivete Caribé da Rocha.